tenho, eu tenho que fazer, será que ela gosta, a coisa da preocupação com a aprovação do outro. Então hoje, né, por mais que a gente veja a tecnologia como uma função que deveria ajudar, o excesso e as facilidades que ela proporciona tem feito com que as pessoas se relacionem muito mais consigo mesmo do que com o outro.
Você acha que hoje é mais fácil ou mais difícil se relacionar?
Muito mais difícil. Tem demonstrado muito mais difícil a curiosidade, o interesse de se conectar com o outro, né? Porque cuidar de relação, seja ela no formato que for, dá trabalho você cuidar da relação. Isso envolve sacrifício pessoal, isso envolve você ajustar seu tempo. E a gente está numa fase, né, numa geração que é egocêntrica, que é hedonista, que só quer fazer as coisas que dão prazer. E não necessariamente sempre quando você está com o outro, né, o outro vai te proporcionar prazer. Então a gente está vendo cada vez mais as pessoas escolhendo ficar só. E a gente já vê isso no número, na diminuição de casamentos, no aumento de divórcio, né, nas famílias que estão cada vez mais reduzidas, e tudo isso porque dá trabalho.
Tá aí, você participa, 719-9654-2750, hoje a sexóloga Mirna Rosier, aproveitem, viu, bora.
Boa noite, Vitória, boa noite, bancada, boa noite a todos, boa noite a entrevistada. Ô, Lauca, o que é que o PT faz que sai bem feito? Nada. Nada que o PT faz sai bem feito, só sai uma merda.
Boa noite, Vicitória, que é Val Uber, motorista de APP. Eu gosto de ver essas conversas aí, viu? Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender mais coisa, entendeu? E eu sou daquele, viu? Que gosto muito, entendeu? Então, agora tem aquele problema, é como ela falou, né? Quando a cabeça tá daquele jeito, meu irmão, que não tem pressão certa, velho. Quando a gente tá com a cabeça esquentada mesmo, rapaz, tu é doido, mas eu gosto muito. Eu tô aqui ouvindo e quero ouvir mais instruções dela aí, viu? Eu tô amando essa conversa aí, viu? Tenha uma boa noite, me bota nessas promoções aí, Vicitória. Então, boa noite.
Tá aí, doutora, muita gente ouvindo, né, e assim, gostam mesmo, até como o ouvinte trouxe agora, muitas vezes nem perguntam, ou por vergonha, ou porque também preferem só ali ir se educando e aprendendo, enfim, tirando suas dúvidas, mas vão acompanhando aqui o nosso papo com a sexóloga Mirna Rosier. A gente falou, você vê que o ouvinte falou, eu gosto muito, mas é verdade, quando a cabeça não tá muito legal, acaba que atrapalha tudo. E aí eu te pergunto, né, como a ansiedade, o estresse do dia a dia impacta também na hora da relação sexual. Um dia inteiro de trabalho e aí de noite, né?
Sim.
Não é, não vai rolar. Não tô com cabeça. Sim. E o parceiro tá querendo muito. Talvez aquele dia foi mais tranquilo pra ele ou pra ela, né? Como chegar no denominador comum e na conversa, doutora. Uhum. Enfim.
Não, a gente já tem aí que 70% das dificuldades sexuais, ela tem uma causa emocional. E as principais delas é depressão, ansiedade e estresse. Né? Porque quando a gente vai para algo físico, né, quando você tem uma pressão alta descontrolada, uma diabetes descontrolada, uma questão neurológica descontrolada, sim, então as diferenças e insatisfações passam por conflitos do dia a dia. Pela forma que você se organiza, a sua rotina, o seu estilo de vida. E boa parte das dificuldades é justamente essa diferença de desejo entre os parceiros. Porque é muito romântico, é romanticamente você olhar para uma relação e achar que toda vez que você quiser, o outro também vai querer. Né? Porque você não tá no mesmo momento, ciclos diferentes, necessidades diferentes, forma de elaborações diferentes. Então, boa parte das dificuldades, tanto individuais quanto do casal, passa por insatisfações que muitas vezes você projeta no outro. Né? O outro tem muito desejo, o outro tem pouco desejo, tem muito desejo. Quando, na verdade, o que passa é você ajustar e respeitar as diferenças. Algumas vezes você consegue plantar uma culpa no outro que tem desejo, ele só não tem a mesma quantidade de desejo que você. E a gente vê isso em falas do dia a dia, onde se constrói a ideia de que o homem tem mais desejo do que a mulher, e não tem. Isso é um grande mito. né? Envolve aí uma educação que é diferente. A educação sexual feminina é uma educação mais reprimida, né? Os pontos de conexão, né? As motivações de desejo da mulher são diferentes das motivações de desejo do homem. Então, numa situação dessa de cansaço, né? O homem não admite que tá cansado. E vai pra relação porque não pode dizer não pra sexo. Porque tem que ser potente, porque o que é que vão pensar de mim se eu disser não pra sexo. E aí muitos acabam indo e falham. Né? Então, acabam criando um problema muito maior se tivessem dito, antes de todo o processo, que eles não estavam afim. Que naquele momento não era um momento bom. Mas como culturalmente, dentro dessa coisa da masculinidade tóxica, não se pode dizer não para sexo. E os homens são formados ainda hoje com esse preceito. Não se pode dizer não para sexo. E a mulher ainda em um lugar, que felizmente a gente tem visto um pouco mais de mudança nessa dinâmica feminina, onde ela consegue nomear melhor os seus desejos e o seu tempo. Né? Então, ainda nesse processo de reformulação de gênero, a gente tem visto, né, as mulheres abraçando muito mais esse processo de mudança e os homens ainda muito resistentes para abraçar esse processo. Porque se um sai de lugar e o outro entra, tem que equilibrar aí as forças. Então, o processo ainda está um pouquinho desigual, mas a gente insiste.
É verdade. Ave Maria, como é cercado de pressão o orgasmo feminino, doutora? Né? Como ainda nos dias de hoje tem uma pressão, né, sobre a mulher do orgasmo feminino, do chegar lá. Enfim, como é que as mulheres falam disso hoje com você?
Olha, isso, por incrível que pareça, essa é uma frustração que eu tenho em consultório. Porque durante toda a minha formação, eu já trabalho com sexualidade há mais de 20 anos, né? E a procura por tratamento é muito maior dos homens do que das mulheres. E eu realmente, e a gente tem, né, os registros de que as mulheres, elas são mais adeptas à terapia. Porque o conteúdo é um conteúdo abstrato, você nomear sentimento, você falar sobre pensamento, compartilhar, que são coisas que no dia a dia nós mulheres estamos mais confortáveis. Mas quando se trata de sexualidade, quando vem com essa queixa, né, elas não procuram. Eu realmente gostaria, ou procuram menos, muito menos do que os homens. Eu realmente gostaria de acreditar que o fato de procurarem menos é porque elas estão mais satisfeitas sexualmente, estão mais realizadas, mas quando a gente vai estudar a cultura, a sociedade, sabemos que não é bem isso, né? Ainda existe um constrangimento, né? Uma pressão, né? Uma vergonha em falar, né? Uma sensação, um sentimento de inadequação em falar sobre sexualidade, né? Então é muito mais difícil e é um tabu muito maior falar sobre sexualidade feminina.
Tá aí, doutora Mirna Rosier, sexóloga, hoje aqui no estúdio da Itapon FM, B News agora, segunda edição. Vamos botar áudio do povo.
Boa noite, Vitória. Boa noite, socióloga aí. É normal a pessoa fazer de manhã, meio-dia, de noite? É normal isso? De manhã, de tarde, de noite? Fala aí, a socióloga aí. Viu? Boa noite, Lindinal, Trindade Batista e Paulo da Lima. Não tô
com cabelo. E aí, doutora, existe normal quando a gente fala de frequência sexual?
Isso que eu ia perguntar, né? Não é? As perguntas sempre passam por normal. Né? E o que a gente está falando é justamente que você não deve reproduzir um modelo. Vocês devem entender como é que você funciona. Então, a gente vai encontrar pessoas que têm essa necessidade de manhã, de tarde, de noite, e pessoas que não têm essa vontade. E tá tudo bem em qualquer um desses dois contextos. A questão toda é você adequar dentro da sua realidade, você negociar com sua parceria e ver como é que ajusta. E o desencontro muito maior é quando você tem uma união, uma junção de alguém que quer toda hora com alguém que não quer tanto, com tanta frequência assim. E não tem, né, quem tá certo, quem tá errado, com quem tá o problema. O trabalho é justamente como é que você ajusta essas vontades. Né, respeitando, dando limite, não forçando o outro a fazer o que não quer, né, tentando buscar prazer ou conexão por outras vias, porque a gente tem o sexo como uma via de conexão, mas não a única via de conexão. Então, você oferecer qualidade de tempo, você estar junto, vendo filme, sentar para jantar, preparar alguma coisa junto, tudo isso são momentos que podem ser muito prazerosos e que também podem funcionar como um bom exercício de conexão.
Olha, inclusive aqui no nosso YouTube, youtube.com/bnewstv, Eber Salles diz, quem pergunta, quem tem mais medo de perder o libido? Homem ou mulher? O tratamento hormonal ainda é uma grande polêmica?
Uhum. Bom, o que a gente vê de queixas...
Sobre, né, libido?
Sobre libido, sobre desejo, a gente ainda vê as mulheres se queixando mais disso do que os homens, né? E a questão do tratamento hormonal, né? Isso é algo muito controverso, né? Porque o que a gente costuma ver é que você começa a ter uma diferença, um distúrbio hormonal que leve à necessidade de você fazer uma reposição quando você está na menopausa, na perimenopausa, um homem na andropausa. Então, hoje, quando a gente vê mulheres, homens e mulheres já muito jovens tendo que tomar, né, hormônio, é uma hiperestimulação. Né? Porque dentro daquela cobrança de que você não pode falhar, você não pode estar cansado, você tem que estar disposto sempre, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de moda, né? De você querer se hiperestimular do que de fato uma necessidade, uma questão orgânica que justifique você fazer essa reposição tão cedo.
Tá aí, o Alessandro diz, é normal sim, de manhã, de tarde, de noite, é mais do que normal. Não existe normal quando a gente fala de relações sexuais, né? Então, a doutora explicou isso aqui muito bem. Vamos colocar o áudio do povo. 719-9654-2750, a galera participa mandando áudio. Antes, vou só dar um pulinho na nossa matéria. Hoje completa um mês do incêndio no Ixiepe, no bairro do Ixiepe, aqui em Salvador. Aconteceu no dia 27 de fevereiro. E hoje, Mariana Bamberg, repórter do BNews, trouxe tudo que está no local. Vamos lá.
Era uma sexta-feira, 27 de fevereiro deste ano, quando esse prédio aqui ao fundo, no Ixiepe, pegou fogo. As imagens eram e ainda são fortes, mostram que parte da estrutura do segundo e do terceiro andar foram ao chão. Agora, um mês após a explosão causada por gás de cozinha, novas vistorias apontam danos e indicam os próximos passos para a recuperação da estrutura. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram nova vistoria no início deste mês. De acordo com os órgãos, o bloco 105A teve o segundo e o terceiro andares comprometidos. As áreas vão passar ainda por demolição parcial. Apesar disso, a estrutura geral do prédio pode ser preservada, segundo a Codesal. Só que cerca de 90 moradores seguem fora
de casa. O aposentado José Carlos é um deles.
Abrigado em um imóvel cedido por um amigo, ele se emociona ao falar da incerteza sobre o futuro do maior patrimônio da família.
Primeiro, eu agradeço a Deus que eu estou vivo. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito complicada, porque nós não temos recursos para reconstruir esse prédio. São 16 famílias que moram aí. 11 dessas famílias são pessoas idosas e aposentadas, inclusive eu. Então, nós não temos recursos. Eu quero... fazer aqui um apelo ao nosso prefeito Bruno Reis, que ele se sensibilize com nossa dor e nos ajude a reconstruir.
Tá aí, 6:30 da tarde, 6:30, a matéria completa já está no BNews. Infelizmente, os moradores do bairro do Ixiepe que passaram por isso, esse prédio que ficou assim de forma lamentável, trágica após o incêndio, os moradores ainda estão sem um destino. Mais de 90 moradores sem ter onde morar. Eles pedem aí, fazem um apelo à Prefeitura de Salvador, em nome do gestor Bruno Reis e do governador Jerônimo Rodrigues, para que olhem para esses moradores que ficaram sem a sua residência. Tá aí, 6:30 da tarde, bora colocar o áudio do povo, que a galera tá participando através do nosso WhatsApp. Manda áudio no 719-9654-2750.
Boa noite, Vitória Alves, boa noite à entrevistada, equipe BNews, Tapuã FM e ouvintes. Dizem os mais sábios que antigamente os pais conservadores não queriam que as filhas, né, ingerissem bebidas alcoólicas. Aí o que algumas delas faziam nas festas? Ingeriam as bebidas tipo uísque através da vulva, da genitália, né? A parte íntima da mulher. Chegava em casa bêbada, quando os pais, né, iam perguntar por que estavam tonta e tal, abre a boca aí, não tinha nada de cheiro de hálito de álcool e tal. A pergunta é: é possível ingerir bebida alcoólica? E claro que não, né, não se deve fazer isso através da vulva. Sim ou não? Daltro, um abraço.
Não, nunca ouvi essa história, novidade para mim também. Né? Talvez ele esteja associando algumas campanhas, eu acho que teve uma vez um vídeo que viralizou de mulheres que colocavam um cigarro e fumavam e conseguiam emitir, aí falando sobre essa questão do pompoarismo, de você ter uma musculatura enrijecida, mas sobre bebida, sobre absorção, enfim, não, nunca ouvi nada a respeito.
Coloca outra, por favor, Johnny.
Começa, filho. Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, doutora Mirna. Tudo bem? A pergunta para a doutora seria o seguinte: a gente sabe que para o homem a questão de atingir o orgasmo isso é muito relacionado à questão de hormônio dependente, no caso a testosterona. E na mulher, existem mulheres que por baixo hormonal elas não conseguem atingir o orgasmo e aí se ficam frustradas, achando que até que é uma questão do parceiro. Esse é o questionamento que eu faço. E outro para Vitória é o seguinte: Vitorinha, você viu que a Bahia está patrocinando Bahia? Você viu a sugestão do senhor, da empresa, para promover um jogo entre Manchester City e Bahia? Esse cara não tomou tenência na vida, não. Ele não viu ontem o que aconteceu com o Brasil. Imagine o Bahia jogar contra o Manchester City. Pelo amor de Deus. Ricardo de Jauá, e me bote aí pra concorrer essa promoção.
Ah, Ricardo, sorrindo. 6:33. Pois é, deixa lá, viu? Doutora, por favor.
Não, então a gente tem, de fato, os hormônios interferindo em todo o ciclo, né? Geralmente, os diagnósticos ou quando a gente identifica que pode ter algo equivocado na referência na sexualidade, a gente usa como parâmetro o que a gente chama de ciclo de resposta sexual. E aí, nomeia que para você ter uma relação satisfatória, você deve sentir desejo, você deve se excitar, se envolver, né, ter o ápice, o orgasmo e vir com a sensação de relaxamento. E aí, normalmente, quanto a gente costuma dizer que o problema mais complexo é aquele que acontece na primeira fase. Porque se você tem um problema de desejo, isso interfere na sua excitação e isso vai interferir também na possibilidade de você atingir o orgasmo. Então, quando uma queixa de desejo é mais complexa do que uma queixa de orgasmo, né? Se a gente pensar aí dentro desse funcionamento do ciclo, né? E aí, então, se você já tem uma deficiência hormonal que interfere principalmente no desejo, isso vai comprometer todo o ciclo. Compromete seu desejo, compromete sua excitação e compromete o seu orgasmo.
Tá aí, tem uma pergunta anônima. Doutora, tenho vontade de experimentar coisas diferentes na cama, mas tenho medo de ser julgada. Como perder essa trava?
Terapia.
Ela não fala se é casada ou se seria...
Exatamente, pra descobrir esses entraves, de onde vem essa culpa, como é que ela pode gradativamente ir construindo um caminho pra praticar isso, como é que ela vai se aproximando mais do seu parceiro pra trazer essa pauta, pra trazer essa conversa.
O que seriam essas coisas diferentes, né?
Mas o caminho é conversar sobre, tentar identificar, né, os medos, o que é que tá por trás desses medos, o que é que ela imagina que pode acontecer se ela realizar e compartilhar isso, e se o outro, né, de fato pensar isso, né, qual é o problema, o que é que ela imagina que pode acontecer. Então a gente vai, né, desmistificando, tornando isso possível, e dentro do que passa, dentro do imaginário dela, a gente vai construindo um sentido.
Tá aí, perguntas para a sexóloga Mirna Rosier. Vamos soltar áudio, a galera participa pelo 719-9654-2750. Vamos lá.
Vitorinha, boa noite a toda a bancada. Doutora, boa noite. Vitória, só uma dúvida com a doutora. Quando a pessoa chega ao orgasmo muito rápido, é necessidade de algum hormônio? Me tire só essa dúvida.
Provavelmente ele deve estar falando de ejaculação precoce. De todas essas questões das queixas sexuais, é a que tem menos interferência de questão física. É totalmente emocional, principalmente ansiedade. Então a gente costuma ver problemas físicos em queixas de disfunção erétil e desejo. Mas ejaculação rápida é emocional, total.
Tá aí, bora soltar mais uma. Tem mais? 71996542750, inclusive de outros assuntos. Vamos soltar de outros assuntos também, porque aqui o programa dá pra todo mundo.
Vitória, boa noite. Você tava vendo lá o Luca falando aí da rodoviária. A rodoviária, quando foi feita, eu acho que não tava chovendo, gente. Pode acontecer. Chega lá, vai ter o reparo. Ninguém aguenta com água, não. Não tô defendendo o governador nem o prefeito, porque... Eu não sou advogado, mas Lauca, pelo amor de Deus, né?
E atrapalha.
Boa noite, quero participar da promoção, Vitória.
Boa noite, Vitória. Eu tô falando. Vinho Júnior. Só joga bola no time rico, né, rapaz? É, Vinícius Júnior, só joga bola no time rico. Mas aqui chega no Brasil pra jogar, parece que ele não sabe chutar pro gol. E outra coisa, quem quer Neymar aqui? Se esse jogador que tá aí, que tá bom, não tá dando conta do recado, que acha que Neymar vai dar conta de quê aqui? Entendeu? E cadê minha camisa do Vitória? E ontem você disse que ia dar a caixa de cerveja, não deu. Você disse que ia dar a camisa do Vitória e eu não vi nada. Tô na espera aqui. Paulo Souza Guia de Paulo da Lima.
Boa noite, Vitória. Quem fala aqui é Jurandir de Narandiba. Ô, Vitória, acho que um século faz parte, né? A pessoa, praticar à noite, né? À noite, na hora de dormir, e às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, faz parte, né, do século, né? Né, Vitória? E é muito bom, né? Pro homem e pra mulher, né? O sexo. Faz bem os dois, viu? E eu gosto muito, viu? Valeu, Vitória. Quem fala aqui é Juliania. Eu quero participar da promoção aí. Tem o que na promoção aí? Me bota no sorteio aí, viu, Vitória? Valeu, aqui Jurandir de Narandiba. Boa noite e boa programação. Eu tô na escuta aqui, viu, da programação toda aí. Viu? Valeu, Vitória. Boa noite, minha princesa. Fique com Deus. Boa programação aí.
Obrigada, Jurandir, querido. Um abraço pra você. Mandar um beijo também pra o Alessandro Brito, que tá aqui com a gente no YouTube. Jurandir, Jorge, todo mundo. Eber Salles. Perguntaram aqui, doutora, mandaram mensagem sobre tamanho. Se tamanho importa mesmo, como fazer quando chega na hora H e não tem nada ali do cara pra oferecer.
Bom, a gente tem aí a média do pênis do brasileiro entre 11 e 13 centímetros, né? Pra, de fato, ser configurado um problema, é se você tem aí 7, 8 centímetros, né? Mas sabemos, né, que sexo vai além de penetração, né? Então, alguém que se sente inseguro com a questão do tamanho do pênis, é interessante que tenha uma preocupação, até uma atenção a mais de qual é a necessidade da parceira, né? Então, a gente tem aí as mulheres relatando, né, que o que elas mais gostam no momento da relação é um envolvimento, é o carinho, é a atenção, é a estimulação clitoriana. E uma estimulação clitoriana, ela pode ser feita com língua, com dedo, com pênis, né? Então, até para você diversificar, se você coloca o seu pênis como um único objeto e a única forma de você satisfazer sua parceira, né? Aí você tá criando um grande problema para você. Tá criando um grande fantasma na relação. Então, a forma de você... porque não tem cirurgia para crescer pênis, né? É você lutar com as formas que tem. Né, investigar o que sua parceira gosta, né?
E reiterando, e né, doutora? Não é só penetração.
Exatamente. Hoje o que a gente vê é estimulação clitoriana. E estimulação clitoriana não precisa ser feita só com pênis.
E por falar nisso, eu queria tocar no assunto das preliminares. Como as preliminares são também além daquilo que já está na cama, né? É o bom dia, boa tarde, boa noite. É o homem funcional, é a mulher gentil. São os presentinhos, as surpresas no meio do dia. Isso vale pro casal, casados há anos. Não é aquele casal que tá se conhecendo. Mas como as preliminares começam bem antes, né, doutora?
Exatamente. O que equivocamente as pessoas chamam de preliminar. Então, as pessoas costumam dizer que sexo oral é preliminar, que a massa é preliminar, tudo isso já é sexo. preliminar é exatamente essas coisas que você está enumerando. O bom dia, o momento a dois, o momento agradável, né? Você criar preliminar é você criar um contexto favorável para que a relação aconteça. Não é apenas quando você já está lá, quando já tem ambos nus ou ambos, né, já, né, num toque direto do genital. É muito antes disso.
Tá aí, sexóloga Mirna Rosier, doutora Mirna, bora colocar o pessoal pra falar no 719-9654-2750.
Boa noite, Vi, boa noite, doutora. Doutora, queria uma explicação. É normal algumas mulheres só sentir orgasmo, só ter prazer, sexo, praticando sexo anal?
Sexo anal.
É natural, né? O prazer, ele pode vir de várias formas. É o que a gente está pontuando, que não existe uma receita de bolo. Em cada experiência, com cada parceria diferente, você vai perceber que tem uma preferência diferente. Tem mulheres que têm uma sensibilidade maior no seio, tem mulheres que têm uma sensibilidade maior nas costas, no pescoço, né? Gosta mais de uma estimulação vaginal, uma estimulação anal. Então, não tem uma receita. É você saber o que você gosta, né? E você explorar com o outro as suas preferências.
Tá aí aqui no YouTube o pessoal elogiando o programa, dizendo: rapaz, Vitória e produção, essa semana o programa foi top, viu? Não que as outras semanas não sejam, mas essa semana foi show. E diz: doutora, desde já meus parabéns por suas explicações e o seu jeito leve e profissional de nos explicar e nos ensinar sobre esse tema tão importante. Tá aí todo mundo gostando muito, a gente conversando aqui hoje com a sexóloga Mirna Rosier. Doutora, dá pra aprender a ter mais prazer ou isso é mito?
Dá pra aprender, sim. Não vendo vida ou receita de bolo, né? A gente aprende experienciando.
Se conhecendo.
Você se conhecendo, você experimentando e a partir daí você formar a sua própria opinião. Né? Então, todo mundo diz que as mulheres gostam de estimulação clitoriana, né? Tentar descobrir se você também gosta de estimulação clitoriana. Porque eu escuto mulheres que, né, por mais que já é onde tem o maior número de terminação nervosa, é onde a gente costuma ter mais sensibilidade, mas eu escuto mulheres que relatam muita agonia e que essa agonia não é prazerosa. E que elas relatam prazer por outro caminho e tá tudo bem. Então é justamente esse processo de descoberta. Você descobrir o que é que você gosta e você pôr em prática o que você gosta.
Tá aí Mirna Rosier, sexóloga aqui com a gente hoje. Bora botar o pessoal pra falar. Ninguém anônimo até agora, tá vendo? Todo mundo falando de sexo de forma aberta. Eu gosto assim. Sextou, 6 horas e 44 minutos na capital baiana. Vamos lá.
Ô, Vitória, minha amiga, boa noite. Boa noite, bancada do Bahia News aí. Ô, doutora, eu queria fazer uma pergunta à senhora aí, doutora. Doutora, eu tenho uns 52 anos e eu sou diabético, entendeu? E na hora da minha relação sexual, eu não tá saindo esperma. Antigamente saía muito pouco e grosso, entendeu? Grosso mesmo, muito pouco e grosso. E agora não tá saindo nada. Sinto sim o prazer da relação, sinto, mas o esperma, zero. Eu, boa noite, me informa aí, doutora, o que eu posso fazer, qual médico eu posso procurar para ver essa situação aí.
Nesse caso, o recomendado é que ele vá para um urologista. Então, a diabetes talvez nem seja a grande questão que esteja interferindo na quantidade de esperma dele. Muito provavelmente é a próstata. Então, é interessante que ele vá no urologista, e o urologista vai passar exame de sangue, vai fazer exame de toque, né? Ele já está em uma idade que já recomenda esses cuidados.
Doutora, traição pode estar ligada à insatisfação sexual ou é só desculpa?
Desculpa, traição é muito mais uma questão de crença, de caráter, do que uma questão, né, de falta de mais vontade, né? E eu acho que por conta dessa justificativa, né, a gente costuma ver, isso é uma fala machista, né, a gente vê uma dinâmica, né, de validar esse desejo do homem que é maior, esse desejo que é incontrolável, essa vontade que é incontrolável, e não é bem assim. né? Então, tá muito mais relacionado a essas crenças equivocadas, né, alimentadas pelo machismo, né, do que uma questão de se você tá mantendo relação na, mantendo sexo na relação ou não, se você tá tendo dificuldade ou não na relação, até mesmo porque, né, boa parte dos divórcios, quando a gente vai olhar, né, divórcio, né, as pesquisas que falam sobre divórcio, né, o que geralmente causa divórcio não é traição. Né? Boa parte, o que mais causa divórcio é nascimento de filho e saída de filho de casa, ninho vazio, né? E quando os objetivos de vida se diversificam muito. Então, quando os planos dos envolvidos estão muito divergentes e eles não conseguem mais promover momentos de encontro. Então, uma traição, por mais que seja uma experiência traumática, e nenhuma relação, pelo menos eu nunca presenciei, uma relação que teve uma traição e continua a mesma coisa. Tem sempre algo que desconstrói, que reformula, que tem a necessidade de reformular regras.
Não tem jeito.
De rever necessidades. Mas, né, a gente vê casais que optam por encerrar a experiência e que casais que optam por reformular as regras e refazer essa relação.
Tá aí, vamos com mais áudios do pessoal participando do nosso BNews agora, segunda edição. Hoje é sexta-feira, vambora.
Boa noite, BNews, segunda edição. Triunfo, rapaz, adoro essa mulher, velho. Boa noite, bancada. Boa noite, a doutora. É, sexo é vida, rapaz. Esse é meu slogan. Aqui quem tá falando é Vitor. Professor de forró que vocês enrolam, ó. Domingo, vou fazer um convite, domingo tem Forró das Praças, é um forró, um projeto nosso, aula de graça pro povo, vamos dançar forró e fazer sexo, não tem coisa melhor. Imbuí, 16h30, domingo, tá todo mundo convidado, a doutora, toda a bancada, e Victoria, triunfo, leva o namorado e vai dançar forró, que Fábio só faz me enrolar.
Oi, Vitor Alves, boa noite. Augusto Léo de Freitas, nós falamos de manhã no primeiro horário do Benilson. Já tem alguém da prefeitura, do governo, já deu algum retorno? Qual foi o engenheiro inteligente que fez essa obra da rodoviária para causar aquele caos quando chove? Ele tem que se retratar aí, dar uma satisfação aí. Bom programa aí, viu, minha amiguinha? Entendeu? E boa sorte pro seu Vitorinha.
Boa noite, bancada. Boa noite, Vitória. Queria iniciar aí com uma salva de palmas aí, ó. Pra aqueles...
BNews agora!
Ah, não, veja aí, eu quero saber pra quem ele bateu palma. Eu quero saber pra quem foram as palmas dele. Se não foi pra mim, eu vou ficar retada, que eu tô mandando o Johnny voltar aqui o áudio pra gente ver pra quem foram as palmas. Cadê? Bota aí. Daqui a pouquinho. Quer dizer, daqui a pouquinho nem dá tempo. 6h49, 6h50 já, 10 pras 7 da noite. Olha, a gente tem feijão da Fará. Já tá no ponto? Se perdeu. Então não vou saber nunca pra quem você bateu suas palmas. Palmas desperdiçadas com sucesso.
Vagabundo.
Algum abençoado mandou mensagem na hora, ligou, né? Achou, bota.
Cada. Boa noite, Vitória. Queria iniciar aí com uma salva de palmas aí, ó. Pra aqueles vagabundos transvestidos de preto lá do Supremo. É um rebanho de vagabundo. Barrar a CPMI do INSS, isso foi ridículo, foi longe demais. Mas uma manobra política pra jogar corrupção pra debaixo do tapete. É isso que o governo tá fazendo. Porque sabe, se não barrasse a CPMI, ou o do INSS, ia chegar em Lulinha, de Lulinha chegar em Lula. Lula, cara, todo mundo já sabe que você é ladrão. Você é um dos maiores ladrões que tem no Brasil. O único ladrão que governa um país é você. Você me entende? Ia ser descoberto mais uma vez um caso de corrupção envolvendo o seu governo. Mas aí tem os vagabundos lá, transvestidos de preto, que barra a CPMI. Agora eu queria saber, Vitória, por que barrar a CPMI? Tá querendo esconder o quê? Porque aí tem, nesse mato tem coelho.
Vitória, minha linda, boa noite pra você e toda a bancada e todos os ouvintes da Itapuã FM. Amanhã tô aguardando você aqui para você comer seu feijão, você e seu boy. E pode sortear um feijão para duas pessoas para amanhã, beleza? Aqui no Feijão da Fará. Beijo, Deus abençoe.
Fala, Vitória. Um abraço aí. Gostaria de fazer uma pergunta pra doutora. Eu tenho 20 anos de casado, né, graças a Deus. E na verdade, minha esposa, eu venho reparando, na história de agora, que a relação sexual, ela tem mais vontade de prestar atenção, que é mais pela manhã. De manhã, quando ela acorda, eu posso estar dormindo como for, aí pode ter certeza. Ela me procura, coisa toda. Mas de noite, né, tem aquele clima, mas você vê que ela tá cansada, né? Será que já é pela idade, né? O cansaço também do dia a dia, né? Que a gente trabalha, aquela agonia toda, mulher, né? Ela também já tem 42 anos. Será que é isso, doutora? Você pode explicar, por gentileza?
Não, não tem nada a ver com isso, não. Acho que tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas. Então, tem gente que tem tempo de funcionamento onde o desejo aparece mais pela manhã e o desejo aparece mais à noite. E o desafio, mais uma vez, é ajustar interesses. Porque se um gosta mais de manhã e um gosta mais à noite, é como é que vocês vão fazer isso funcionar?
Vai se revezando.
Que em determinados momentos ele seja favorecido e em outros momentos é ela, né?
A gente volta a reiterar, não existe normal. Ah, é porque sexo tem que ser à noite. Ah, é porque de noite todo mundo transa e eu tô errado porque minha mulher não quer transar de noite. Não é por aí, não existe normal. Não existe. Existe a sua experiência, o seu conforto, a sua vontade, o seu desejo e por aí vai. Olha, mandar um abraço pra meu amigo Júnior, que trouxe aí o Feijão da Fará. Aliás, sigam arroba Feijão da Fará no Instagram. Um feijão pra dois a gente vai sortear daqui a pouquinho pra vocês que participaram hoje aqui do nosso programa. Um feijão pra dois no Feijão da Fará. Fica lá em Santa Mônica, se eu não me engano, né? Eu vou lá amanhã comer a feijoada com meu boy, como ele disse. Ai, meu Deus, Fábio Gomes já tá aqui me perguntando se eu vou no feijão amanhã. Se ele vai, eu não vou não. Deixa pra lá, Júnior. Outro dia eu vou. Todo dia também, Fábio Gomes, quer ir nesse Feijão da Fará. Não sobra um dia pra mim. É 71996542750, 6 horas e 53 minutos. Rapaz, hoje estourado o programa. Muitas perguntas para a sexóloga Mina Rosier. Chegou mais áudio? Então bora botar.
Olá, boa noite. Eu queria saber isso com a doutora aí se esses produtos agora que estão utilizando aí para as pessoas que têm o pinto pequeno, a harmonização peniana, se realmente pode ajudar as pessoas que têm, e o homem que tem o pinto pequeno, que pode ir tá ajudando aí na autoestima, ou se pode atrapalhar também aí na relação sexual.
Né, hoje a gente tem aí o ácido hialurônico, né, o preenchimento através de ácido hialurônico, mas você consegue ganhar mais calibre do que tamanho. Né? Então é um procedimento que faz com que o pênis ele fique mais grosso.
Como se fosse uma bombinha ali de pneu, né?
Não necessariamente
uma
maior.
Uma bombinha de bola. Né? A bola murcha.
E é um procedimento que sai com o tempo, não é permanente. Né?
Isso
o corpo
deve ser vai estranho, absorvendo, né, doutora?
O corpo vai absorvendo e você volta a ser como era antes. Mas é um procedimento que tem se tornado muito comum, né? Mas a gente vê o relato da melhora mais na espessura, no calibre, do que no tamanho.
E deve ser algo a ser feito de uma forma
gradativa,
periódica, né? E
periódica, né? É a mesma coisa como a gente faz no rosto. É. A gente não precisa estar sempre fazendo os preenchimentos e aí o corpo absorve, você tem que reaplicar novamente. Então, é a mesma coisa. Então, hoje tem se mostrado um procedimento seguro, porque como é água, né? Então, o corpo absorve, né? Então, diferente, né, de produtos que endurecem, que pode, né, necrosar ou entupir vaso sanguíneo, ácido hialurônico tem se mostrado um procedimento seguro, desde que você escolha o profissional adequado para aplicar.
Tá aí. Olha, chegamos ao final de mais um BNews Agora, segunda edição. Gente, que programa bom. Passou rápido, como sempre. Aqui é sempre assim, doutora. Volte mais vezes. A gente precisa anunciar o ganhador do feijão pra dois. Do feijão da Fará. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui na IA pra ver quem é que ela vai sortear hoje. Quem ganhou foi o ouvinte de final de telefone 5719. Não é isso? 5719, Paulo César Costa Marques ganhou o feijão da Fará, o feijão para dois. A produção vai entrar em contato, vai alinhar direitinho com você aí pelo nosso WhatsApp, viu? Amanhã ou qualquer dia que você quiser, comer seu feijão pra dois. Minha gente, muito obrigada. Hoje tem Itapuã, Arena Futebol Itapuã FM, justamente pra falar de Bahia, de Vitória. Hoje teve muitos áudios falando da seleção brasileira, falando do Vitória que joga amanhã contra o CRB na Copa do Nordeste. Mas daqui a pouquinho é o horário certo pra isso, a partir das 8 horas da noite, com Arena Futebol Itapuã FM. Hoje que é sexta-feira, então é uma hora para o Vitória e uma hora para o Bahia, hoje ali divididinho entre Reinaldo Oliveira e Gabriel Bacelar, da equipe de esportes aqui da Itapuã. Doutora Mirna Rosier, muito obrigada, viu, por ter esclarecido, tirado as dúvidas, dado uma aula aqui de uma forma muito simples e completa. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de deixar meu Instagram.
Por favor.
Que é @psimirnarosier. Então, se quiserem falar comigo, esclarecerem mais dúvidas, é só mandar mensagem lá
arroba
no direct.
@psimirnarosier. PSI Mirna Rosier.
Isso.
Pronto. Uhum. Então, ó, feijão é somente aos sábados. Então, o ganhador tem que ir no sábado pegar o feijão para dois, viu? Obrigada, Júnior. Um abraço, meu irmão. E eu volto na segunda-feira, 6 horas da tarde, não muda nada. Olha a minha voz como tá rouca, porque eu vim fazer hoje no lugar de Fábio Gomes, de 6 às 8 da manhã aqui na Itapuã. A voz foi toda embora. Depois ainda fui gravar externa na Feira de São Joaquim. Você imagina, não sobrou quase nada para debater e conversar aqui com o Mirna Rosier, mas ainda consegui, tá vendo, doutora? Muito obrigada a todos vocês. Segunda-feira eu espero voltar com a voz melhor. Um beijo, minha gente. Muito obrigada pela companhia, pelas participações e pela audiência de sempre. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Ben News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Tô ligado nela todo dia.
É a eu. Itapuã FM, meu amor. É a eu. Itapuã FM, meu amor. É a eu. Itapuã.
Promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem
os melhores comunicadores que você ama ouvir.
Tem também aqui
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
O amor da Bahia apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã.
Itapuã FM 71.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
chegou e deu um up na minha vida tranquila. Substituiu a minha cafeína, me acelerou. Me viciou toda manhã fazendo amor. Eu que tinha medo de altura, me joguei sem paraquedas. E para minha surpresa, parei na sua loucura. Pergunta se eu volto pra vida que eu tinha. Juro que eu não sei o que você fez. Olha o que você faz. Você trouxe o caos e a paz. Quero nem olhar pra trás. Não te lavo nunca mais. Juro que eu não sei o que você fez. Olha o que você faz. Você trouxe o caos e a paz. Quero nem olhar pra trás. Não te lavo nunca mais. Yeah, yeah. Não te lavo nunca. Fazer esse som comigo, meu irmão Vitor Clay.
Salve, salve
Itapuã. Você chegou e deu um up na minha vida tranquila. Substituiu a minha cafeína, me acelerou. Me viciou toda manhã fazendo amor. E eu que tinha medo de altura, me joguei sem paraquedas. E para minha surpresa, caí na sua loucura. Pergunta se eu volto pra vida que eu tinha. Nunca, nunca. Juro que eu não sei o que você fez. Olha o que você faz. Você trouxe o caos e a paz. Quero nem olhar pra trás. Não te largo nunca mais. Juro que eu não sei o que você fez. E a paz. Quero nem olhar pra trás. Não te largo nunca mais. Juro que eu não sei. Você trouxe o caos.
Vitor Clay! 97,5!
Essa é a frequência da Itapuã!
Da Itapuã!
Itapuã!
Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Vai doer. Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção. De ter amado muito, do seu amor de menos. Mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz.
É fora, saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas nunca que você vai ser ex do meu coração. Namorando ou não,
namorando.
É fora, saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão. Namorando ou não, namorando ou não.
Luan Santana, Belo Horizonte. Isso é Cleiton Romário, rapaz.
Itapuã.
Meu coração.
De ter amado muito, o seu amor de menos. Mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz.
A gente só não foi pra sempre por um triz.
É fora, saber que a gente é só um ex-casal agora. Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando.
É fora, saber que a gente é só um ex-casal agora. Sempre a top aqui no meu colchão. Namorando ou não,
namorando ou não, namorando ou não,
107,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Me ajudou a chegar aqui. Foi aos trancos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé. A vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí procurando anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais. Quando olho pra trás, só consigo sentir
gratidão
pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão.
Gratidão.
Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigado, meu povo. Minha fé, a vocês devo tudo. Canela russa, eu andava por aí procurando um anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais. Quando olho pra trás, só consigo sentir pela força que não me deixou desistir. Por ter sido escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão.
Gratidão.
Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração.
Gratidão.
Pela força que não me deixou desistir. Tem um objetivo a vencer na vida. Aquele cara que tá lá em cima não dorme. Por esse motivo, Deus é Deus. Deus é maior. Maior é Deus. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Lá, 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 lá. Amém.
Itapuã FM 710.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã.
was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, I sat alone in my tower. You were just haunting your powers. Now I can see it all. They won, now you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. May I see the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Look here, where the hell you been? Cause now that your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia, you saved my heart from the fate of Ophelia.
Diferente demais. Ativou o feitiço, como é que não cai na boca dela? Eu viciei no corpo dela. Me apaixonei. Eu só quero sua sentada, amor. Só quero tua sentada, amor. E usa gostoso. Eu disse eu só quero sua sentada, amor. Eu só quero sua sentada, amor. Me usa gostoso, de novo, cê me viciou. Sentando vem, vem sentando vem. Sentando vem, vem, vem agora vem. Sentando vem, vai delícia, vai sentando vem. Papazone,
Papazone que chegou. Mais um hit, vida. Essa é pra bater no seu verão.
Itapuã.
Toda belezinha, diferente demais. Ativa o feitiço, como é que não cai na boca dela? Eu viciei no corpo dela. Eu me apaixonei. Eu só quero sua sentada, amor. Só quero sua sentada, amor. Me usa gostoso, de novo, cê me viciou.
Vai, delícia, vai, vai.
Eu só quero sua sentada, amor. Porque eu só quero sua sentada, amor. Me usa gostoso, de novo, cê me viciou.
Demais, que pra pegar eu tenho que ter uma lábia a mais. Eu não discordo dessa conversa. Eu sou difícil mesmo, mas pra quem não me interessa. Quem tem moral comigo não tá nessa festa. Você me ganha numa cantada boba. Minha maior fraqueza é sua voz no ouvido. Sabe a brecha, o atalho, o caminho. E pra levantar da sua cama é um sacrifício.
Você me ganha numa cantada boba.